Mumcum Eats.
A entrevista especial do Audio Eats é com o jornalista e escritor de diversas obras biográficas, Fernando Moraes. O Nocaute foi criado em 1º de maio de 2016 com recursos coletivos doados. Está presente no Facebook, no YouTube, espaço para as transmissões ao vivo e no blog. Abaixo do slogan está escrito hashtag Lula Livre. Pensando em democratização da imprensa, liberdade de expressão, é melhor para o público que o veículo se posicione politicamente?
Olha, eu não sei se é melhor para o público, mas todo veículo de comunicação em qualquer lugar do planeta está a serviço dos interesses e da ideologia de quem paga as contas no final do mês. Pode parecer uma visão um pouco cínica da nossa profissão, mas não adianta ter ilusões. Eu passei a minha vida trabalhando em veículos que defendiam os interesses e a ideologia dos donos, dos patrões. E é natural que fosse assim, porque é assim que uma sociedade capitalista se organiza. Quando eu montei o Nocaute, montei com a perspectiva de fazer um veículo político para defender as ideias em que eu acredito. Não teria sentido nenhum, para dar um exemplo bem rasteiro, que eu montasse um blog nesse momento da vida brasileira, do inferno que nós estamos atravessando, para defender os interesses da escória que está no poder hoje no Brasil, de Bolsonaro, sua gangue. Então, não é casual que seja um blog político, é deliberado e foi pensado para ser assim. Agora, dentro desse ponto de vista, é preciso chamar atenção para o fato de que se reflete a minha ideologia, a minha maneira de ver o mundo, natural que ele não seja sectário. Eu não sou uma pessoa sectária. Em primeiro lugar, eu não tenho filiação partidária. Eu tenho ótimas relações com o PT, tenho relações com o PCdoB, tenho boas relações com o PSOL, tenho relações com o PCO, tenho relações, enfim, com o chamado campo progressista no Brasil e no exterior. Então, mesmo, por exemplo, para não falar só de Brasil, quando eu vejo boa parte até da esquerda brasileira falando da Venezuela com um ponto de vista induzido pela grande mídia, eu não tenho absolutamente nenhum desconforto em sair em defesa da Venezuela, do processo político venezuelano e da democracia venezuelana. Eu acompanho a Venezuela desde antes do Chávez. Eu cheguei a ter relações com o presidente Carlos Andrés Pérez, fui muito amigo do presidente Chávez, tenho ótimas relações com o presidente Maduro, conheci quando ele era deputado, depois quando foi ministro das relações exteriores, quando foi vice-presidente, e eu sei o que é o processo venezuelano. Eu sei que aquilo ali é apenas mais uma julgada idêntica que os Estados Unidos fizeram dezenas de vezes ao longo das últimas décadas. Então, nós somos, sim, um veículo com personalidade política, sem sectarismo e, ao mesmo tempo, tentando ter um pouco de bom humor, sabe? Não ser uma coisa carrancuda, não ser uma coisa mal-humorada. Eu brinco sempre lá, dizendo que uma das máximas que nos orienta é um ditado latino que diz castiga ridendo mores. É rindo que você castiga os costumes. Então, muitas vezes você vê alguma coisa que espanta as pessoas mais carrancudas, porque eu tento lidar com bom humor sem ser vulgar nunca. Em primeiro lugar, em segundo lugar, eu sou respeitoso com as pessoas, mesmo com os adversários, procuro ser respeitoso, eu critico o comportamento político, critico medidas e iniciativas de pessoas que estão do outro lado do muro, mas procuro ser respeitoso, procuro não entrar em questões de natureza pessoal, por uma questão de formação minha, você pode olhar a minha produção como jornalista, seja em jornal, seja em livro, você vai notar que isso é uma coisa presente. Mas então é sim um blog político, é sim um blog democrático, é um blog que vê no horizonte o socialismo como uma forma da sociedade se organizar. Agora, isso tem um preço. um preço altíssimo para mim. Nós não temos dinheiro, ninguém anuncia. Seria uma ingenuidade supor que o Bradesco, que o Itaú, que o Banco Santander fossem anunciar num jornal que defende que o sistema financeiro seja estatizado. Nós somos 3 pessoas, temos um grupo grande de colaboradores pro bono, pessoas que não cobram. Então você vê ali ex-ministro, ex-chanceler, ex-ministro da Defesa, você vê colaboração do Oliver Stone, você vê colaboração do Inácio Ramonet, de grandes nomes internacionais, e que eu jamais teria dinheiro para pagar colaboradores como esses. Agora, tem uma microequipe, que sou eu e mais 2 pessoas, que eu não tenho fonte de renda. Eu sou um aposentado como jornalista, consegui me aposentar antes do Bolsonaro acabar com a Previdência e recebo R$4.000 por mês. Então eu tiro um salário lá que é mais ou menos igual a isso para me sustentar, para pagar as minhas despesas, porque eu não tenho fonte de renda, não tenho banco, não tenho fábrica, não tenho boi, não tenho absolutamente nada. Agora, você vai me perguntar, vale a pena? Vale a pena. É um estresse brutal, mas vale a pena por quê? Porque eu estou achando que estou colocando o meu tijolinho aí na construção dessa catedral democrática que estamos todos nós envolvidos nela.
É, Lula livre, porque não tem prova suficiente para condená-lo à prisão?
Olha, eu acompanho o Lula, estou fazendo um livro sobre o Lula. Eu conheço o Lula há 40 anos, tenho relações com ele há 40 anos, desde que ele surgiu no cenário sindical, antes de ter relações políticas. Eu era deputado e ele era torneiro mecânico, e eu fazia parte de um pequeno grupo de deputados que, na hora que começou a comeu o pau lá no ABC, nas paralisações de 79 e 80, polícia militar ia para lá, cavalaria e tropa de choque. E nós íamos, um grupo de deputados, em carro oficial, de chapa preta, todo mundo de terno, paletó e gravata, para pelo menos tentar inibir um pouco, já que impedir a gente não podia. O governador era o Maluf, biônico, nomeado pela ditadura. Eu me lembro que na grande greve de 1979-80, greve de 40 dias, parece um dilúvio, né? 40 dias e 40 noites a gente passou na porta das fábricas, da Piraporinha, em São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano. E nós íamos para lá 7, 8 horas da noite, só saímos às 6 horas da manhã, quando terminava o último piquete, para pelo menos tentar dar uma proteção, utilizar o mandato da gente para dar proteção para esse pessoal, ou pelo menos para inibir, tentar inibir a agressividade da repressão. E eu me aproximei do Lula, fiquei amigo dele. Depois que ele virou presidente da República, eu me distanciei um pouco, que eu sou o oposto daquilo que o Itamar Franco chamava de percevejo de palácio. Quando os meus amigos vão para o poder, eu me distancio. E, para você ter uma ideia, Lula foi presidente 8 anos, eu estive no palácio 3 vezes, e as 3 vezes profissionalmente. 2 para entrevistá-lo e 1 para fazer uma exibição do Olga, que é no Dia Internacional da Mulher. Dona Marisa pediu para mim e para Camila Morgado, a atriz que fez o Olga no cinema, que a gente fosse exibir o filme para as funcionárias do palácio, todas mulheres, da mais modesta, cuidava da limpeza, até o chefe de gabinete do Lula, junto com a Marisa, fizemos a exibição no auditório, depois fizemos uma exposição. Quando ele deixou de ser presidente, eu sempre tive um sonho de escrever alguma coisa sobre ele, e ele sempre escapuliu. Quando ele se elegeu presidente, eu pensei. Quando ele se reelegeu, eu pensei e propus, e ele pulava fora, dizendo que esse negócio de biografia é quando o sujeito está para morrer, quando já está virando defunto. Então, ele não queria saber de biógrafo atrás dele, não. Quando ele deixou a presidência, em 2010, ele me achou, eu nem estava no Brasil, e a gente conversou e decidimos fazer um livro. Não é uma biografia, eliminei do meu projeto infância, adolescência. Então, nós combinamos, ele, eu e o meu editor, Companhia das Letras, fazer um livro que originalmente iria da prisão dele de 1980, que eu por acaso testemunhei, porque é dessa época que a gente estava ali circulando em torno dele. E o projeto originário começava na prisão de 80 e terminava no dia que terminasse o segundo governo dele, no dia que ele passa a faixa para Dilma, o livro terminava. Só que eu comecei a conviver com ele depois que ele deixa a presidência, e tive o privilégio de assistir de dentro essa crise que redundou na tragédia que o Brasil está vivendo. Então, todo o começo do processo de impeachment da Dilma, eu estava ali do lado dele e, portanto, um pouco do lado dela, dos ministros, da articulação contra ele, da aliança da Polícia Federal, do Ministério Público, da Justiça, da mídia, da grande mídia brasileira, demolindo para dar no que deu hoje. Então, eu sou testemunha, eu cheguei a me oferecer publicamente para o Moro para depor como testemunha de defesa do Lula, e o Moro ignorou, eu acabei só depondo quando eu fui arrolado oficialmente, e era para falar de um outro tema, não do que eu queria falar, das coisas que eu sabia dele, mas eu tenho absoluta convicção, eu defendo a libertação imediata do Lula, não é pelas virtudes dele como presidente, não é porque ele tirou 40 milhões de pessoas da miséria, não é porque ele gerou uma política externa independente, ativa, presidente que convivia com o G8, com os presidentes das maiores potências do planeta. O Brasil, que era um nada para a maioria da opinião pública internacional, de uma hora para outra passou a ser não só um coadjuvante, mas um personagem central. Eu defendo a libertação do Lula não é por essas virtudes dele. Eu defendo a libertação dele porque ele é inocente. Por que que eu sei que ele é inocente? Porque eu estava do lado dele esse tempo todo. E por quê? Para fazer esse livro, eu entrevistei todo mundo, inclusive gente que fez delação contra ele. Então, eu posso dar um testemunho público, posso dar um testemunho jurídico, seja para um juiz de primeira instância, seja para a Suprema Corte, a respeito da inocência dele. Eu acho que o Lula acabou se convertendo nesse negócio de ter uma hashtag Lula Livre debaixo do logotipo do nocaute. Eu não sou petista, eu não tenho filiação a partido nenhum. Por que que está ali? Porque eu acho que o Lula virou um símbolo. A libertação do Lula virou uma questão política simbólica. Enquanto o Lula estiver preso, esse país não pode dizer que é democrático. É por isso que eu tenho esse compromisso público com a libertação do Lula.
O golpe de 2016 contra a presidente Dilma Rousseff continua em andamento?
Continua. Agora é um outro golpe, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, está em curso, nesse momento, no Brasil, um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, uma tentativa de autogolpe do Jair Bolsonaro, que está sem ter coragem de assumir essa posição. Ele, no fundo, está defendendo o fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, para que ele possa governar como um monarca, como um imperador. Só que isso, primeiro, revela uma ignorância dele muito grande. Um homem que viveu 28 anos como deputado devia saber que o Jânio renunciou, não é porque era cachaceiro, como as pessoas dizem, é porque peitou o Congresso Nacional. O Collor renunciou, não é porque era corrupto, talvez até fosse. O PC Farias parece que acumulou bilhões de dólares de dinheiro público e era o operador do Collor, mas não foi isso que derrubou ele. O que derrubou ele foi ele ter peitado o Congresso. O processo de Bada da Dilma tem vários ingredientes, inclusive esse de tirar o Lula. Degola da Dilma era uma maneira de chegar ao Lula para impedir que o Lula pudesse ser candidato a presidente nas eleições de 2018. Um dos ingredientes da derrubada da Dilma era a relação difícil que ela tinha com o Congresso. Então, o Bolsonaro, que tem 28 anos, tem 7 mandatos de deputado federal, devia saber melhor que eu que ele está cavando a própria sepultura, que ele vai dar com os burros na água. Então, a gente não precisa pedir fora Bolsonaro, não. Ele vai se enforcar com a própria corda. Agora, o que vai acontecer depois, eu não sei. Eu não sou oráculo, não sou vidente, não vejo com bons olhos o que possa vir depois, porque ainda que o general Mourão pareça uma pessoa equilibrada, sobretudo quando está perto, quando se compara com o Bolsonaro, agora é um homem conservador, é um homem que, quando a Dilma estava no poder, ele aparece aos olhos da opinião pública pela primeira vez, quando ele faz um discurso, ele ainda na ativa, com 4 estrelas no ombro, Ele fez um discurso dizendo que, se fosse necessário, as Forças Armadas, sim, poderiam intervir no processo político. Quem pensa isso e fala isso tem que ser visto com enorme desconfiança. É preciso reconhecer também, e aí volto a falar da ausência de sectarismo no meu ativismo político, é preciso reconhecer, por exemplo, que o Brasil escapou de entrar numa aventura sangrenta em parceria com o Trump, que seria a invasão da Venezuela via território brasileiro, se deixasse por conta do Bolsonaro. E quem bateu o pé no chão e disse: não vamos entrar nessa besteira, nessa aventura, foi o general Mourão, por convicção ou por informação. Então, golpe que começou com a derrubada da Dilma está aí em curso para o Bolsonaro tentar governar como imperador, como monarca.
Educação é prioridade em todos os países, mas o atual governo cortou 30% das verbas para as universidades, institutos públicos e bolsas para o desenvolvimento das pesquisas, o que provocou manifestações em todo o Brasil no dia 15 de maio e deve acontecer novamente dia 30 de maio. É preciso resistir? Como reverter essa decisão?
É preciso resistir, não pode desanimar, não pode perder a esperança e tem que saber que o pêndulo da história, assim como o pêndulo dos relógios, nunca para de um lado só. Ele vai de um lado para o outro. E isso acontece com a história. Então, você toca num tema de maior importância, que é educação. Eu fui secretário de Educação do Estado de São Paulo, que administrava uma rede com 6 milhões e meio de alunos, com 300 mil professores. É a população de Imperatriz. A gente tinha população de Imperatriz só de professores. Tinha 6 milhões de alunos, que é a população da Holanda, e sei da importância de educação para o Brasil. A pessoa vai ficar perguntando, a síndrome do Tostines, a outra lá, quem nasceu primeiro, foi a galinha ou foi o ovo? O país é subdesenvolvido porque não tem educação boa, ou o país não tem educação boa porque é subdesenvolvido? O problema é o seguinte: educação não dá voto. Educação não dá voto porque não é uma coisa, não é um chafariz, não é um estádio de futebol. Educação você planta hoje para colher daqui a 20 anos. E a cultura brasileira, a nossa cultura, a cultura da população, de não valorização da educação. Por quê? Porque os pais já tiveram uma educação precária. Não tem uma consciência suficiente de que educação é essencial para os filhos. Tem um videozinho correndo na internet de um rapaz baiano, pedreiro, que faz um discurso que parece um discurso de chefe de Estado, falando da situação atual e dizendo para as pessoas que votaram no Bolsonaro, dizendo: agora vocês vão ver o que é bom, vocês tiraram o Lula, tiraram o... E acabou esse negócio de escola para todo mundo, acabou esse negócio de ter filho doutor. Vão voltar para o cabo da enxada e espantar a cobra com o pé, chutar a cobra com o pé, porque é isso que vai acontecer com o Brasil. Agora, isso é um em um milhão. Uma pessoa que tem a consciência como essa, se você vê que é um trabalhador, ele está no meio de uma obra, tem um outro cara lá empilhando tijolo, tem outro carregando um balde cheio de cimento. Não é uma encenação. E uma das maiores tragédias da ditadura militar, além da óbvia, que foi a perseguição, os assassinatos, a tortura, os banimentos, os exílios, a violência contra o país, foi o seguinte: eles não tinham oposição, imprensa censurada, e eles não precisavam de voto, porque eles eram ditadores, e, portanto, não precisavam de apoio popular. Se eles tivessem um pingo de consciência, eles poderiam ter feito uma revolução na educação brasileira, porque não dependia de voto, não dependia de apoio popular. O dinheiro que eles gastaram no projeto nuclear Brasil-Alemanha, que até hoje não gerou energia nem para acender um isqueiro, para acender um charuto, daria para ter feito uma revolução na educação brasileira. Porque, no fundo, é isso. Precisa de recursos, precisa pagar professor muito bem. Sabe, no Japão, as pessoas fazem reverência aos professores. Então, as pessoas dizem: puxa, o japonês é mesmo uma pessoa genial, né? O país foi destruído na Segunda Guerra Mundial e 30, 40 anos depois virou uma potência econômica, política. O japonês é especial, são melhores que os brasileiros. Eles não são melhores, não. Eles simplesmente tiveram a clareza de que, se investisse em educação, eles salvavam o país. Se não investisse em educação, o país continuaria carbonizado do ponto de vista humano até hoje. Então, na hora que você vê um governo como Bolsonaro cortando recursos da educação, perseguindo professor, uma das coisas mais horrorosas que pode existir no ser humano, que é a delação, estimulando que aluno leve telefone para a sala de aula para filmar professor, para saber se o professor está fazendo proselitismo ideológico, um presidente da República que vê a educação com esses olhos está condenando o Brasil a voltar 30 anos para trás. Se o Bolsonaro fizer o que ele está ameaçando fazer e de alguma maneira já está fazendo com a educação, nós vamos levar mais 30 anos para recuperar. Depois que a gente tirar ele, a gente vai levar 30 anos para recuperar o prejuízo.
Nós entrevistamos o jornalista e escritor Fernando Moraes, que esteve em Imperatriz para participar do evento Diálogos Insurgentes, as biografias que escrevi na UEMASU. Fernando Moraes escreveu livros como A Ilha, Olga, Chateau, O Rei do Brasil, O Mago, Corações Sujos e 100 Quilos de Ouro. Para acompanhar o trabalho do jornalista, basta acessar o blog e as redes sociais Nocaute. Produção Isane Mustafa, Viviane Reis, especial para o Áudio.
Você ouviu Áudio It's.